Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira, dia 28 de setembro de 2018, e nesse instante a gente já traz as informações do acompanhamento de safras. Nesse momento nós vamos até a região de Doutor Camargo, lá no estado do Paraná, para saber como é que tem evoluído também esse plantio da soja da safra 2018-2019. Lembrando que no estado do Paraná, desde o dia 10 de setembro, os produtores rurais, eles já têm essa liberação para iniciarem o plantio da soja também lá no estado. E nós convidamos então o Ildefonso Alzec, ele que é produtor rural lá da região de Doutor Camargo, está conosco por Skype e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Ildefonso, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ok, bom dia equipe do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês de novo.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Ildefonso, para a gente iniciar a nossa conversa, então, eu já queria questionar com você: como é que está o clima aí na região de Doutor Camargo? As chuvas têm retornado, isso também tem ajudado esse início de temporada e também na evolução do plantio da soja aí na sua região?
Assim, tem ajudado bastante esse ano, né? Diferente do ano passado, que atrasou bastante o plantio, uma chuva toda irregular. No caso, julho não choveu, que aqui foi até estranho, né? Que normalmente chove bastante, julho e comecinho de agosto. Esse ano veio chover agora em setembro, começou o plantio já, muita gente começou dia 8, dia 10 aí no centro do estado. Aqui na região nossa aqui já começou também, já tem soja nascendo. E o clima está bem favorável, sendo bem diferente, um clima bom para o andamento do plantio.
Inclusive, Ildefonso, a gente tem algumas imagens que você enviou também aqui para a nossa redação. A gente vai começar a exibir a partir de agora, só para a gente saber essa questão do plantio. Qual que é a área que já foi cultivada também aí na região de Doutor Camargo? A gente tem um número próximo?
Não, sim, o um número próximo a gente tem. No caso, a gente faz anda em quatro, cinco municípios, né? O lugar que se começa o plantio primeiro é a região de lotes mais pequenos, é agricultor menor, que é no caso de Doutor Camargo, Ivatuba e Floresta, que já tem uns maiorzinhos ali. Mas é um plantio aí em torno de 60%, eu acredito que tem nessa região. Já São Jorge do Ivaí, Orizona aqui, Terra Boa, já é menos. É em torno de 40%, de 20%, provavelmente agora que choveu anteontem. E hoje já vai abrir sol pelo jeito. Aí o andamento vai ser bom, o plantio provavelmente uns 10, 5, 6 dias de sol, quase fecha em muita região aqui.
Então, dá para a gente fazer essa avaliação até esse momento. Com o clima favorável, o produtor tem conseguido aproveitar essa melhor janela de cultivo para a soja também aí na região e pensando na segunda safra também, é isso?
Ah, com certeza, queira ou não. Todo mundo fala, tem que pensar no soja. Tudo bem, tem que pensar. Mas com a janela de plantio que nós estamos tendo nesse ano aí, tem que pensar também no milho. Aproveitar. Se não aproveitar, porque o ano passado foi difícil, né? Então, provavelmente vai ajudar bastante essa janela de plantio que vai antecipar um pouquinho, ou dentro da de uma normalidade. E depois o milho também cai numa normalidade que fica bom.
E o Defonso, como é que está a questão, por exemplo, dos insumos também aí na região? A gente acompanha em outras localidades do Brasil, onde tem muito produtor ainda preocupado com atraso na entrega, especialmente dos fertilizantes. Isso também preocupou o produtor rural aí na região de Doutor Camargo?
Sim, preocupou porque não tinha uma logística, né? Não estava conseguindo, no caso, trazer o produto lá do porto, né? Precisava de insumo, precisava de muita coisa e a questão do frete aí, sem saber, tem que tomar um rumo, estava ficando complicado. Mas no final agora acabou se acelerando, até que normalizou bem, já chegou, tá todo mundo meio tranquilo aí, provavelmente já chegou aqui na região, tá tudo normal.
E quando a gente olha custo de produção também dessa temporada, o produtor conseguiu escapar dessa recente valorização cambial? Ou tem produtor que deixou para comprar mais tarde e acabou sendo penalizado também e agora está com um custo mais alto?
Teve produtor que não conseguiu, ou demorou algum motivo, não sei o que que aconteceu, né? Teve alguém que às vezes esperou um pouquinho mais para fazer uma reserva, fazer um pedido, fazer uma compra, né? Um travamento. Aí acabou pagando um pouco mais caro. Tem agricultor que tem um custo maior por não ter comprado antecipado. Essa vez, tem vez que a gente acerta deixar um pouco mais para o final. Essa vez, quem deixou errou.
Mas isso de alguma forma acabou afetando esse investimento em tecnologia? O produtor reduziu um pouco para tentar equilibrar esse custo?
Normalmente faz esse tipo de coisa, né? É um erro que estava fazendo, porque você vai somando os custos, chega naquele parâmetro lá que você tem que deixar de usar alguma coisa e acaba afetando no investimento. Uma coisa que você deve fazer e não faz por causa de um preço alto de um lugar, você acaba tirando de outro, né?
E o Defonso, ainda para a gente falar dessa questão da soja e também desse planejamento do produtor rural, como é que está a área cultivada com a soja aí na região de Doutor Camargo? Deve ser parecida? Essa área deve ficar próxima com o que a gente acompanhou, por exemplo, com o ano passado?
Sim, aqui não há, provavelmente não muda a área plantada de soja, porque no caso do milho, que é uma cultura que também faz verão, mas na região aqui raramente as pessoas fazem. Então a cultura do soja sempre é aquela quantia mesmo, e um ou outro plantador que faz uma lavoura de milho, mas às vezes tem um gado ali, faz uma rotação de cultura, mas não se leva muito a sério a rotação de cultura na região. Faz a safrinha e faz o soja. Então, provavelmente a quantidade, o plantio vai ser o mesmo.
Por outro lado, Ildefonso, queria saber com você como é que está a questão do travamento da soja também. Em outras regiões, tem muito produtor que não conseguiu fazer esse travamento, as empresas estão fora do mercado, ainda por conta dessa incerteza em relação ao tabelamento do frete. Na região de Doutor Camargo, o produtor tem conseguido travar essa soja?
Olha, que eu tenho conhecimento é muito pouquinho. Então, tem aí uns contratos, uns travamentos aí a R$ 79, que até me passaram para mim, mas raramente está fazendo isso daí. E eu não sei qual que é o motivo, o medo, a incerteza, mas eu acho que se fazer o travamento nessas condições aí não é ruim, não.
Então, assim, negociação ainda um pouco mais lenta, mas se o produtor rural ele conseguir atingir esse valor de R$ 79 a saca da soja, ainda pode ser um bom valor também, vai cobrir o custo de produção aí na região.
Sim, porque, como eu já te falei, é quem pegou num produto um pouquinho mais antecipado, conseguiu segurar um preço, né? Então ele já tem um número na mão. Ele pode fazer um travamento de uma quantia que ele já trava e já essa conta fica quitada nesse valor.
E o Defonso, você como produtor rural, como é que você olha essa nova temporada? Quais são os desafios e o que está preocupando o produtor rural ainda?
Então, boa pergunta. O que está preocupando, até a gente está comentando aí, que a gente não sabe o futuro do Brasil, né? O que vai dar, o que vai acontecer nos próximos dias aí. Você sabe que vai ter uma grande mudança. Não sei se para bom ou para ruim. Eu espero que para bom, porque para ruim eu já estou cansado, né? Que já faz muitos anos. Agricultura, o comércio, indústria e assalariado. Está todo mundo penalizado terrivelmente, né? Então, o que o agricultor, espero que a gente comentou. A gente não sabe o rumo do comércio e do dólar, o que pode acontecer, porque queira ou não é baseado nisso. Hoje, 79, R$ 80, R$ 81 em lousa, conforme vai aproximando de Porto, 85 lá para Ponta Grossa. Aí você pega um dólar nessas condições aí, tá nesse preço. Agora, amanhã, digamos assim, né? Sobe o dólar, baixa o dólar. Ganha quem, perde quem. Aí fica difícil, você está no escuro, na verdade, não sabe o que fazer, né?
Exato. Isso também porque o produtor está desprotegido, não conseguiu travar grandes volumes de soja agora para essa temporada, né?
Não conseguiu e não tem hábito aqui na região de travamento. O problema é esse, a gente não se acostuma com esse tipo de coisa, não se adapta a isso aí. Tinha que fazer mais e não está fazendo. Não sei se é bom ou ruim, mas sei lá, tinha que tentar isso daí.
Cenário delicado também. Agora, Ildefonso, só para a gente aproveitar ainda a sua participação, esse é o cenário que nós temos no caso da soja, mas queria saber com você. Agora, com a colheita do milho safrinha finalizada aí na região, qual que é a avaliação que a gente faz dessa temporada? Realmente o término da colheita confirmou aquela quebra bastante significativa que era esperada para essa safrinha?
Sim, com certeza. Aquilo que a gente vinha já prevendo, né, com a baixa qualidade de baixa quantidade, desculpa, né? A qualidade do milho foi bom porque milho quando dá seca, ele não dá quantidade, mas dá qualidade. Então, mas a quebra foi na região aqui em torno de 45%. Tem lugar com mais, tem lugar talvez um pouco menos, tal, mas eu acredito que no geralzão aí dá uns 45 na nossa região aqui.
E como é que está o preço? O preço subiu de alguma forma, compensa parte desse prejuízo ao produtor rural?
Não, não compensa porque teve muita área com seguro, com Proagro, né, que não teve cobertura de produção, não pagou a conta. Aí ele estava a R$ 34, R$ 35 que ele estava na época, aí vai a perícia, faz o laudo e fechou naquele preço. Agora você tem que fazer uma quitação dessa dívida da parte que te sobra. Então acaba ficando difícil, porque ele caiu no preço agora, ele veio para R$ 30 de novo, né? Uhum. E já não fecha custo, já vai ficar meio complicado de novo. Por baixa qualidade, agora baixou o preço, então ficou difícil.
Uhum. Mas do volume que nós conseguimos colher aí na região, boa parte desse milho já foi negociado?
Eu acredito que não foi praticamente a metade só, eu acredito. Porque tá todo mundo aguardando muita liberação de banco também, de perícia, né, de pagamento de como é que se diz?
Do seguro.
Do custeio, né? Do custeio. O seguro tem que cobrir uma parte, o agricultor outra, né?
Uhum.
Funciona assim. Então, está esperando chegar esse momento para ver, para fazer esse fechamento. E tem uns que tem uma reservinha para fazer, outro vai vender o milho na hora que precisar. Uhum. Então, não foi vendido ainda.
Tá certo. E o Defonso, eu queria agradecer, por enquanto, a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de grãos aí na região de Doutor Camargo, no estado do Paraná. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Eu que agradeço toda a equipe de vocês aí, a gente sempre podendo participar e levar alguma informação. Isso é muito bom para nós, tanto de lá para cá como daqui para lá, né? Inclusive, aproveitando como diz a oportunidade, relatando os fatos. Esse ano a gente está com uma notícia boa, está indo bem, graças a Deus, os números parece que aponta bem para nós. Inclusive, todo mundo investindo, assim, está botando um pouquinho mais de semente, né? Essas fotos que eu fiz aí, está nascendo bem, a chuva está normal, a terra esquentou. Inclusive, a gente sempre colocava um pouco menos de semente, essa vez está colocando mais, como diz um amigo meu. Vamos colocar 17 caroços, que a planta vai sair bem e a colheita é boa.
Uhum. Tá certo, a gente vai acompanhar de perto essas informações. E o Defonso, mais uma vez, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia para vocês.
Tá certo, bom dia. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Doutor Camargo, lá no estado do Paraná, a gente tem acompanhado as chuvas também lá em todo o estado do Paraná, e essa chuva lá na região tem contribuído para essa evolução do plantio da soja também lá na localidade, destacando que a gente tem até esse momento cerca de 30% dessa área já cultivada, e o produtor tem conseguido aproveitar essa melhor janela de cultivo para a soja também lá na região. No caso do custo de produção, é uma situação particular de cada produtor. Quem conseguiu fechar esse custo mais cedo escapou dessa recente valorização cambial também, mas temos casos de produtores que deixaram para fazer essas compras mais tarde e, infelizmente, acabaram sendo afetados também por essa alta do dólar que a gente acompanha também. Já no caso do preço da soja, a nossa referência está próxima de R$ 79,00 a saca da soja lá na região, mas poucos contratos foram feitos também antecipadamente agora para essa temporada. Então, a rentabilidade, claro, continua sendo um desafio do produtor rural. E no caso do milho, a gente fechou a colheita do milho safrinha lá na região com uma quebra próxima de 45% agora nessa temporada. Tudo isso por conta dessa interferência climática, faltando chuvas também para essas lavouras de milho. E nós temos nesse instante um valor próximo de R$ 31,00 a saca do milho, que é um valor que não cobre esse custo de produção, especialmente em decorrência dessa quebra bastante significativa também na produção agora nessa temporada. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado. Música.